E aí quando eu fui ver, foi, tipo, chegou a 1 milhão em poucas horas, assim, sabe? E dali eu já fui, já joguei no TikTok, que tinha 0 vídeos, zero conteúdo, já também bateu 1 milhão na primeira animação. Eu falei, caramba, e foi daí que eu falei, não, vai isso aqui.
E olha, hoje eu tô aqui no estúdio com o Francesco, ele que tem mais de 1 milhão de seguidores no TikTok e mais de 600 mil no Instagram. E aí, Francesco, tudo bom?
Olá, Fernando. Prazer estar aqui, tá
Pô,
vendo?
Prazer é meu, cara.
Tô muito feliz. A gente já tem esse contato aí faz tempo, né? De fazer animações e agora eu tô tendo a oportunidade de
Não, e só pra vocês saberem, gente, eu tive que cancelar, porque era pra ter gravado antes com ele, aí eu tive que cancelar porque eu tive uma crise de cólica renal por causa das minhas pedras nos rins, e aí a gente teve que remarcar e agora finalmente ele tá aqui. E se você não me acompanha nas outras redes sociais, né? Bom, se bem que no YouTube também eu publico como shorts, né? Tem, às vezes a gente faz uns cortezinhos de reels e ele faz as animações. Então, pelo menos uma vez por mês ali tem uma animação ali dos cortes, uma coisa super bacana, que dá uma dinâmica diferente, né, cara?
É verdade, eu gosto muito das animações, dos áudios que você manda, porque é sempre muitos áudio, que eu tô mais acostumado a fazer áudio com muito humor, assim, sabe? Uhum, uhum. E geralmente os áudios que você me manda é com humor e com uma coisa histórica, assim,
legal,
com algum momento interessante. aí eu gosto de pesquisar sobre o que estava acontecendo, sabe? Como você mandou do Ayrton Senna, aí eu fui fazer um laboratório pra ver como que era.
Da Ayrton Senna, do Piquet.
Do Piquet, é verdade. Piquet. Isso, do Piquet. E aí eu fui entender, tipo, a história dele na Fórmula 1 e, tipo, é muito legal quando tem essas coisas, assim, que sai um pouco do padrão, assim.
Da hora. Ô, cara, e hoje você tá 100% nas animações?
Isso, hoje eu me dedico mais nas animações. Antigamente eu fazia quadrinho, né, histórias em quadrinhos. E aí eu vi que meio que o Instagram tinha uma necessidade de mais de vídeo. Uhum. E aí eu tinha história pra contar em quadrinhos, assim, sabe? Só que eu falei, pô, não é um formato que o público tá consumindo mais. Aí eu falei, vou ter... E a animação é uma coisa que eu já sempre estudei, assim, sabe? Sempre falei, não, isso aqui eu gosto, assim. Pra você ter uma ideia, a animação, eu comecei a fazer a minha primeira animação quando eu tinha 8 anos. Uhum. Que aí eu e meu primo assistiu aquele filme Toy Story, uhum, sabe? E aí a gente falou, caramba, como que os caras conseguem contar uma história tão legal assim, um desenho, né? Consegue passar várias emoções com desenho. Como que os caras faz isso, né? E aí a gente começou a assistir mais o making-off, o projeto, por toda a animação, do que o próprio filme, assim, sabe? Uhum. E a gente ficou sempre encantado, assim, com o diretor, John Lester, Pete the Doctor, fazendo todo o trabalho, assim, no computador. E falamos, caramba, a gente tem que aprender a fazer isso. Aí a gente pegou e começou a fazer animação no Paint, sabe? Aquele Paint. E aí a gente viu que era, tipo, uma foto em sequência a outra, né? Então, cara, sem estudar nem nada, não tinha Google na época pra aprender a fazer curso, a gente falou, mas e se a gente colocar uma imagem assim, outra assim, ó, vai dar um movimento, né? E foi nisso que a gente, pô, fez a primeira animação, assim, bem, bem básica, assim, bem de criança, mas já foi um start ali de, pô, dá pra contar uma história nisso aqui, né? Dá pras pessoas rirem, dá pras pessoas se emocionar com uma história de animação, com fotos em sequências, assim, sabe? E eu fiquei fascinado. E aí eu comecei a minha infância, quase a minha adolescência toda, a minha infância, dos meus 8 anos até os 16 anos, foi meio que tentando aprender sobre isso, assim, sabe? Consumindo muita coisa sobre comédia, sobre cinema, porque eu acho que isso tudo ia podendo acrescentar mais, assim, sabe? Porque é uma coisa, assim, que a gente se apaixona logo cedo, né? E eu falei, pô, não tem outra coisa. Tanto é que na escola eu ia mal, né? Porque eu só queria prestar atenção em estudar modelos pra...
Você queria também.
É, sobre o que eu animava. Mas tanto é que eu tive muito problema na escola por causa disso, por causa que eu meio que não conseguia ir bem. E aí os professores, pô, mas você tem uma noção, assim, de conhecimento, assim, sabe? Mas não consegue tirar nota boa. É por causa disso.
Ô Francisco, agora pegando o gancho que você falou aí do Toy Story, né? Não sei se eu já comentei aqui no canal a história disso, porque na prática a primeira animação 3D em longa é o Toy Story.
Isso.
Você sabe disso.
Uhum.
Mas na verdade, a primeira mesmo, de fato, É uma animação brasileira.
Sim.
Que é o Cassiopeia.
Cassiopeia, verdade.
Então, acontece que não tinha máquina para você renderizar a animação aqui no Brasil. A gente não tinha tecnologia.
Sim.
E os caras mandaram lá para fora para renderizar.
Ah.
Tipo, quando os caras alugam uma render farm, né, para fazer e tal. E aí os caras lá fora viram que, putz, os caras lá no Brasil estão fazendo isso.
Caramba.
E aí eles foram lá, se adiantaram e...
Verdade.
E fizeram primeiro, tá ligado?
Isso.
Mas
que...
a gente... Foi que meio que precursor nisso aí,
início,
deu o
né?
start,
Acho que foi nos anos 80, será?
Não, já era nos anos 90 já.
Ah, sim.
Porque, se eu não me engano, Toy Story é de
95.
É, 95, exatamente. 95. Então, o Cassiopeia foi 96, eu acho que saiu um pouco depois, assim.
Ah,
ou
sim.
No mesmo ano, mas era bem, bem próximo, assim.
Mas foi por causa dessa coisa do atraso pra renderizar os equipamentos. Que a Pixar teve ajuda do Steve Jobs, né, também,
uhum.
pra desenvolver o software, os computadores. Ele entrou quase como um CEO ali na Pixar, né? Foi o que mais adiantou a Pixar em anos, assim, foi o Steve Jobs, o John Lasseter e o Peter Docter.
Ô Francesco, agora eu tô curioso porque você contou, né, como é que você começou no negocinho de animação e tal. Agora, quando é que você teve a ideia de pegar, tipo assim, o áudio de um meme... E falar, puta, eu vou fazer a animação agora.
Sim.
Porque você tem bastante disso também, né? Às vezes você pega uma coisa que virou um meme, né?
Uhum.
Aí você pega aquilo lá e, putz, isso aqui vai dar uma animação. E aí você faz. E aí, às vezes, você vê uma coisa que fica uma coisa muito mais divertida ou mais interessante do que, às vezes, aquele próprio vídeo de como era, sabe?
Sim, é verdade. E aí foi nessa ideia de tá vendo o Instagram mudando mais pra vídeo.
Uhum.
E aí eu falei, pô, mas a galera tá consumindo, ó. Tem esses áudios aqui, ó, que só sai o áudio, assim, sabe? Tipo o áudio de WhatsApp, assim, que a galera acha engraçado. E aí na minha cabeça, enquanto eu ia ouvindo o áudio, ia vindo as cenas, assim, sabe? Tipo, engraçada. Pô, eu ia colocar isso aqui na cena. Ia fazer o personagem fazendo desse jeito, assim. Eu falei, pô, vou animar um áudio, assim, em cima, sabe disso? E aí o primeiro até que eu fiz, eu acho que foi do Igor Guimarães, sabe?
Uhum.
Que foi meio que de stand-up, assim, de um áudio dele que tava viralizando. E aí eu peguei e lancei, assim. E aí a galera, tipo, achou bem legal, assim. Era uma coisa que tava começando a surgir na internet de animar áudio. Que geralmente tinha muita animação na internet, mas não tinha muito nesse formato que a gente tá hoje em dia. Aí eu soltei, mas pô, eu deixei ali porque dava muito trabalho. Aí eu falei, não, vou então, dá muito trabalho, vou tentar ficar aqui só no quadrinho.
Uhum.
Aí foi, depois começou a viralizar uns vídeos de umas animações mais basiquinhas, assim, sabe? De palitinho mesmo, assim. E pô, era tipo muito mais fácil, muito mais rápido pra conseguir finalizar a animação. Porque uma animação que eu tinha feito primeiro tinha demorado uns 6 dias, assim, pra fazer, sabe? Uma animação é uma coisa que precisa de tempo.
Sim, e aí você fala assim, putz, eu vou demorar 6 dias pra fazer um post, né?
É.
Mas, putz, não vai rolar.
Não rola, na internet você tem que... É máquina, assim, que você tem que ser direto, assim. E eu falei, pô, nesse formato aqui talvez entre um pouco melhor. Aí eu fiz, assim, numa tarde, assim, rapidinho, só pra ver. E foi um post, assim, daqueles que a gente falou, não, vou soltar, qualquer coisa eu apago rapidão, sabe? E aí eu fiz lá a animação preta e branca mesmo, assim, um jeito bem básico, de um áudio que eu tinha pegado, postei assim, saí correndo e falei, ah, daqui uns 10 minutos eu volto aqui pra ver. Aí quando voltei, tava com muita gente, assim, comentando, já tinha um monte de curtida, eu falei, caramba! E aí quando eu fui ver, foi, tipo, chegou a 1 milhão em poucas horas, assim, sabe? E daí eu já joguei no TikTok que tinha 0 vídeos, zero conteúdo. Já também bateu 1 milhão na primeira animação. Eu falei, caramba. E foi daí que eu falei, não, vai nisso aqui. Porque é um modelo rápido e tem bastante conteúdo, sabe? Áudio na internet é uma coisa
que não falta.
Que não falta. E tipo, é meio que uma comunidade da internet, assim, sabe? Que uma coisa vai reciclando a outra, sabe? Vai dando uma coisa... perde o hype pra outra coisa nascer, sabe?
Uhum.
Tipo... É engraçado que na internet nada se perde, nada se cria, tudo se copia, né? E transforma. Com aquela frase do Aristóteles, não sei.
Ô, Francisco, agora você tá falando aí das redes sociais, né? Que, pô, de repente o negócio explode visualização, às vezes, né, você nem esperava e tal. Mas você percebe diferença de engajamento de uma plataforma para outra? Tipo assim, ah, no TikTok é uma coisa, quando você posta... Porque, por exemplo, hoje eu posto em tudo. Tá? A única que eu não estou usando mais, graças a Deus, é o Twitter. Porque Twitter nunca me deu nada, nunca me entregou nenhum conteúdo. Eu falo, ah, só tem gente hater aqui, sim, então vai se lascar. Eu saí do Twitter. É, mas, cara, eu publico os videozinhos, né? Por exemplo, os Reels. Publico no YouTube, publico no LinkedIn, publico no Facebook, no Threads, no Instagram, no TikTok. E chega, já tá, sim, bom, já é demais. Cara, é o mesmo vídeo, eu publico na mesma hora e são números, assim...
Diferentes.
Muito diferentes, mas não é um pouco, é muito. Então aí, de repente, um vídeo lá, nossa, meu, 100 mil aqui no coisa. Aí você vai ver no outro, 2.
É, caramba.
Você, cara, o que tá acontecendo, cara? Não sei, você percebe isso,
cara? Eu percebo, cara. E mais do que visualização, eu percebo comentários diferentes, assim. Coisas que a pessoa percebe só no YouTube... Que no Instagram não percebe, que no TikTok não percebe, sabe? Parece que são públicos realmente diferentes, mas com o mesmo conteúdo, assim, sabe? É bizarro como que cada plataforma chega para um público realmente diferente, assim. Por exemplo, tem o Kawai. Não sei se você já viu o Kawai.
Sim.
Que aí, cara, o Kawai é tipo... Cara, vai... Pega, assim, lugares do Brasil que a gente não faz ideia, assim, sabe? Que pessoas, assim, que a gente... Não sabia que poderia chegar até eles, assim, sabe? E que tem uma outra comunicação, assim, nos comentários, assim, que é incrível. E as visualizações do Kawai também chegam a números enormes, assim. Mas eu acho que o público do TikTok não vai pro Kawai porque são conteúdos diferentes. Se você dá duas rolagens no Kawai, você já fala, meu, o que é isso aqui? Mas realmente é bizarro isso, como que cada plataforma vai ter uma reação diferente, né? Como o YouTube tem, o Instagram tem, e outros engajamentos.
E, né, como é que você lida com isso, com essa situação? Você, tipo, ah, dane-se, continua publicando, ou você também lida de uma maneira diferente?
Cara, antigamente eu lidava, assim, meio... Quando eu tava começando, eu lidava um pouco frustrado, assim, porque, pô, aqui deu bom, mas ali não entra muito, assim, sabe? Tipo, no Instagram tem um público que comenta mais sobre animação em si. No TikTok, o pessoal comenta mais sobre mim, assim, sabe? Pô, você fez uma animação legal no TikTok. Pô, esse áudio é legal, assim, sabe? Tipo, às vezes eu tenho que conseguir separar uma coisa da outra, assim, de o que cada público quer consumir, assim, sabe? E aí, eu acho um pouco perigoso isso, porque a gente fica um pouco... refém um pouco disso, né? Da aceitação do público. E aí, só que cada plataforma vai ter uma aceitação diferente, né? E aí, isso deixa a gente um pouco...
Confuso, né?
Um pouco confuso, assim, de qual modelo, então, agora eu tenho que seguir, sabe? E ainda mais numa internet que tá sempre mudando, assim, a cada
porque,
semana.
É porque aí você perde o mais importante, que é a referência... E a métrica para se trabalhar com o seu público, que é o que sempre dizem, né? Não, você tem que saber como você vai se comunicar com o seu público, como isso, como aquilo. E aí, se você tem um retorno diferente em cada uma das plataformas... E, meu, assim, como criador de conteúdo, não dá pra gente criar um conteúdo diferente para cada plataforma.
Sim.
Que a gente já fica louco hoje.
É.
Imagina se a gente... Não, então, nesse vídeo aqui que vai pro TikTok, vai ter não sei o quê. Esse que vai pro Instagram... Cara, não dá pra gente fazer isso, né?
Não dá. Eu vejo que, tipo, no TikTok, o jeito que eles colocam pra reter o público, né? É um pouco mais apelativo, assim, de, pô, tem um podcast em cima, embaixo, é um cara cortando cebola, assim, sabe?
Naquele jeito. Isso aí, não tem nada a ver.
Parece uma criança, assim, que, tipo, pô, pra aprender você de qualquer jeito, assim, sabe? No YouTube, eu acho que também tem bastante disso. De, pô,
mas aí não tá caindo a qualidade dos conteúdos? Porque aí você vê...
Perde,
cara. Tipo assim, você vê o cara tá falando um assunto que às vezes é legal, mas aí a outra imagem tem um cara, tipo, derretendo o vidro.
Sim.
Aí você fala, meu, mas qual que é o sentido disso? Não é uma coisa que tem conexão com a outra, sabe?
O conteúdo que o cara fez não foi pra isso, assim, sabe? Não foi pra ficar menor... Com uma distração embaixo, assim, sabe? Martin Scorsese deve estar pipocando, assim, de raiva. Porque ele é todo cismado com essas telas, assim, sabe? Na proporção certa. Mas eu acho que isso é um pouco... Eu acho que vai deixar o pessoal doido, na real. Porque a internet tá pipocando cada vez mais, assim, tipo... O que você tem que fazer. E as pessoas vai perdendo a identidade, assim, sabe? Ninguém mais quer dar... opinião, assim, não que seja uma opinião doida, mas ninguém quer falar o que que a pessoa, o que que gosta de fazer, assim, sabe? Às vezes eu fico um pouco tímido do que, pô, eu fui no show de tal pessoa, mas essa pessoa aí, ela apoia esse cara aqui, ó, então não vou falar, porque o pessoal vai ligar isso, assim, sabe? Uma coisa que não tem nada a ver.
Uhum.
Mas o que o público sempre vai falar, pô, um dia eu tava usando uma camiseta tal, pô, mas você tá usando essa camiseta com esse cara aí, não, que isso... Deixando de seguir aqui agora, sabe? E a gente fica um pouco refém. Não, então não vou postar isso aqui. Eu vou ser um personagem certinho aqui para o público achar eu legal, assim, sabe?
E eu acho que tem um outro fator também aliado a isso que tá prejudicando bastante, é a cópia do conteúdo, né? Porque o criador de conteúdo mesmo tem bastante, obviamente, mas eu acho que tem muito mais gente que fica replicando o mesmo conteúdo. Então, por exemplo, às vezes a pessoa vê um vídeo que tem muitas visualizações, aí ela pega, baixa aquele vídeo e reposta nas redes sociais dela, sim, entendeu? E não tem nenhum acréscimo de conteúdo. Então é tudo cópia. Sim. Tanto que quando você rola lá nas redes sociais, parece que você tá vendo sempre mais do mesmo.
É verdade.
Então um negócio que virou meme, você vê o mesmo meme em vários outros lugares, nas
mesmo
redes
áudio,
sociais,
né?
Mesmo áudio, mesmo comentário, mesmo... É tudo igual.
Sim.
Né? E aí... E fora aqueles vídeos assim, que a pessoa põe o vídeo, aí pra falar que é diferente, a pessoa tá gravando ela falando assim, fazendo assim, né?
Aham, uhum. Aí comenta. Ó, oh, tá vendo?
Não, e o pior é que tem gente que nem comenta, né?
Sim.
Tem gente que fica só assim, ó.
Exatamente. Reagindo.
Fala, mano, que
não tem
porcaria,
não dá pra
passar
a opinião dele, assim, né? Tipo, não fala mais nada, é só uma coisa pra chamar a atenção da outra. É.
Cara, hoje você depende dessas plataformas?
Hoje, teoricamente não, assim, sabe? É, acaba vindo muito job, assim, deles, publicidades, mas, na verdade, sim, né? Então, sim, para pra pensar assim. É, mas isso, eu não sei se isso assusta ou se conforta, eu acho que é um pouco assustador, assim, a gente depender sempre... Tanto mais de uma plataforma quanto de outra.
Hoje, por exemplo, você, pelo TikTok ser o maior... É o maior do TikTok hoje.
Sim, do TikTok.
Em termos de seguidores. Uhum. Acaba vindo mais trabalho pelo TikTok ou não?
Não, pelo TikTok é mais como se fosse uma vitrine, assim, sabe? Uhum. Vem mais pelo Instagram e YouTube.
Uhum.
E aí eu vejo que no Instagram ainda tem mais essa coisa comercial mesmo.
Uhum.
O Instagram ainda é a porta de várias empresas, assim, sabe? Várias empresas tá como se fosse a sede lá no Instagram que vai se comunicar mesmo. E eu acho que o TikTok e o YouTube ainda não tem essa porta aberta, assim, pra conseguir abrir. O Kawai eu acho legal porque eles acabam tendo um sistema de monetização um pouco mais legal, assim, sabe? É, não sei se você já viu, eles têm várias agências, assim, e essas agências entram em contato com você quando vê que você é criador de conteúdo e fala, pô, entra aqui na agência que você vai estar recebendo por visualização e por vídeo postados, assim, sabe? E aí você tem algumas tarefas para fazer, assim, de metas para publicar vídeo, e aí você acaba tendo uma remuneração com isso também. O TikTok tem isso também, só que ele acaba sendo um pouco
mais... Não, mas é muito pouco.
É muito pouco.
É ridículo.
E é mais de um minuto, assim, sabe? Poucas pessoas hoje em dia fazem vídeo de um minuto, assim. Na verdade, eu conheço poucos criadores que... Ninguém vai querer fazer...
Não, mas quem assiste
um minuto,
nas
assim,
redes sociais? Quem... Vamos lá. Ah, eu vou assistir um vídeo de 10 minutos no TikTok, velho?
Sim, não tem
eu não conheço ninguém, cara. O TikTok é uma rede social de toque, entendeu? O cara passa ali, vai rápido, igual o Instagram, né? Se eu quero coisas mais longas, eu sempre vou pro YouTube.
Sim.
Que aí ou eu vou ver na TV, eu vou ver no meu computador, que é numa outra plataforma que eu acho mais confortável.
É,
eu não assisto vídeos longos no celular, entendeu? Eu
sim,
não consigo. Não sei você, mas...
Não, também não. É bem difícil, assim. E eu acho que esse vício do TikTok acaba atrapalhando até um pouco pra você assistir vídeos longos, assim, sabe?
Uhum.
Porque você fala, pô, já tem 3 minutos esse vídeo? Não dá não, mãe. Tá, muita coisa. Quero cadê a musiquinha? Cadê o vídeo embaixo, assim, sabe?
Uhum.
Pra eu assistir do lado, assim. Eu vi que até a Netflix, eu acho que vai começar a lançar essas coisas de... Lançou, na verdade, uns shorts, assim, né? De,
nossa,
de filmes, assim, pra você assistir.
Mas no próprio trechos. App do Netflix?
Sim,
eu não vi.
Sim.
Ah,
o Spotify também. É, eu acho que é uma... A tendência agora vai ser...
Bom, é uma maneira... É que eu acho que os Reels, né? Pra mim, por exemplo... Quando eu falo Reels, é os vídeos curtinhos que eu posto em todas as plataformas, né? Ele acaba servindo como um chamariz pra pessoa ver o... o papo completo.
Sim.
Então, putz, que legal isso aqui. Onde eu vejo o completo, entendeu? Então, às vezes, muita gente me manda mensagem por causa disso, né? Tipo, ah, onde é que eu posso ver o completo disso aqui e tal? E aí, a pessoa chama atenção, chama porque atenção. Aquele corte, pô, isso aqui é uma coisa legal, né? Então, eu tenho usado como esse tipo de ferramenta. Talvez o Netflix use isso como estratégia. Pô, gostei desse filme, quero assistir mais. Onde eu vejo? Qual que é esse filme? Não sei, pode ser. Porque um dos problemas do Netflix é isso, né? Você entra lá, qual filme eu vou assistir?
Qual filme?
E às vezes, você vai entrando no Reels do Netflix, você pode ficar mais fácil, né?
Verdade, eu acho que isso pode ajudar mesmo, assim, pô. E é mais estranho, eu parei pra pensar esses dias, que como que tem muita coisa sendo lançada na Netflix, cara, assim, tipo, todo dia sai milhares de séries, e aí tem seu criador de conteúdo que se acompanha também e lança vídeo todo dia, e é muita criação de conteúdo em massa, assim, sabe, pra você conseguir acompanhar tudo, e às vezes você não consegue parar pra... acompanhar tudo, assim, sabe? Tipo, às vezes a Netflix lançou uma série lá, demorou 4 anos pra lançar, e aí, quando lançou, eu já tinha esquecido, só que já lançou uma outra série em seguida, assim, que eu queria assistir, sabe? E é, tipo, vários episódios de uma vez só, nunca é um episódio um por semana pra você dar um respiro, né? Não, é tipo, não, pô, consome aí nosso conteúdo, consome. Isso, talvez acaba estragando mais ainda a experiência.
Assim, tá cansando.
Sabe? Tá cansando, assim.
Não, e fora que não é só o Netflix, né? A gente tem o Prime Video, a gente tem o Star Plus, o Disney.
Tem um monte de streaming, tudo, né? Tudo ao mesmo tempo, tudo em tempo real, assim, pra gente acompanhar. E a gente vai falar, pô, o que eu quero consumir, né? É, parece que, tipo, a gente tá consumindo o que as empresas querem que a gente consome, né? E aí a gente fica, pô, o que eu gosto de verdade, assim, sabe? Eu tava parando pra pensar que antigamente tinha séries bem mais longas, assim, e com mais desenvolvimento de personagem, por exemplo, Breaking Bad, Lost, como se fala? How I Met Your Mother, assim, Friends, assim.
Que nem são séries tão antigas ainda.
Nem são séries tão antigas, assim, ó, anos 2000, 2005... Aí começou a entrar Netflix, é tipo, ó, vai ter essa série aqui, ó, 7 episódios, tudo de uma vez, mastiga aí, ó, engole, que daqui a pouco tem mais, assim, sabe? Tipo, não dá nem pra você... Você
acha que isso é um efeito por causa dos conteúdos das redes sociais?
Ah, eu acho que sim, porque eles não querem perder espaço pra isso, assim, sabe? Tipo, pô, se eles lançarem um episódio por semana, ah, então eles vão ficar mais na internet do que aqui comigo, assim, sabe? Então, vou colocar tudo de uma vez aqui pra eles ficarem consumindo aqui, não saírem de mim, sabe? Não perder a retenção. Eu acho que essa é a tendência, assim, sabe? E ainda mais com essa agilidade, assim, que tem pra você ter o conteúdo, então a gente vai ficar nessa ideia, assim, sabe? Mas é isso, eu tinha...
Ô, Francisco, agora eu fiquei curioso a respeito do seu trabalho, né? É, porque você falou assim, né? Que, pô, você manda uns áudios lá que são diferentes do que eu costumo fazer, aí às vezes eu tenho que dar uma pesquisada pra me inteirar um pouco mais sobre o assunto. É, mas eu queria saber, qual que é a parte mais legal, mais divertida do seu trabalho em si?
Cara, a parte mais legal é a liberdade que eu acabo tendo, assim, pra fazer as coisas, assim, sabe? Porque o cliente vai acabar me passando a ideia... Ó, eu quero essa ideia aqui, ó. Eu quero esse áudio aqui, ó. Anime esse áudio aqui pra mim. Aí, pô, vem várias coisas na minha cabeça, assim, sabe? Várias maneiras diferentes de contar a história. É isso que é legal, de, tipo, eu ter a liberdade de poder criar história, assim, em cima do que a pessoa me mandou, assim, sabe? Ter essa... a criatividade, deixar eu contar do jeito que a cabeça manda, assim. Por exemplo, teve uma mulher que ela pegou, uma advogada, pegou e mandou uma ideia assim, pô, eu quero falar sobre carta de crédito, eu acho, assim, sabe, de pessoas que querem comprar imóvel. É, me manda uma ideia, aí, pô, eu criei uma história, eu criei um roteiro todo diferente, mas baseado no que ela queria, assim, sabe, e no final deu muito certo. E aí outra coisa, assim, que eu acabei aprendendo com essa demanda rápida das redes sociais é criação de roteiro, assim, sabe? Eu vejo que a gente, meio que contando o final no começo do roteiro, é um jeito muito mais legal de você reter o público, assim, no começo. E no final do vídeo mesmo, você meio que dá mais um biscoitinho, assim, falou, pô, ó isso aqui, ó. E olha só esse resultado aqui, como ficou. E aí, tipo, o público acaba achando mais legal, assim, sabe? E quando vai contar isso na animação, aí fica muito mais dinâmico e legal, assim, sabe? Como você pegar qualquer história e você ter essa agilidade pra dirigir mesmo, assim, sabe? o jeito que você quer contar a história.
Muito
acho
bom.
Acho bem legal isso.
Muito bom. Francesco, ó, falando de diversão, quero chamar aqui o Érico San Juan com a coluna dele do programa. Vai aí, Érico.
Caricatura também é cultura. Bossa Nova é sinônimo de Nara Leão, de banquinho e violão. Nara teve como irmã outra leoa, Danusa Leão. Enquanto Danusa conquistava o mundo, Nara fez da música o seu universo. Nara navegou do barquinho de Menescal, tocou na banda de Chico, visitou o Nordeste de Fagner e revisitou as canções de Ninar da sua infância. A musa da bossa foi embora antes do combinado, mas teve tempo de ser aplaudida mundo afora. Podem me chamar de Nara Coração de Leão. Nara Leão.
Muito bom, Érico. E ó, você também pode acompanhar mais do Érico San Juan através das redes sociais. Digita aí, Érico San Juan, vai aparecer em todas as redes. E ele também tem um quadrinho muito bacana, que é o Dito o Bendito. Um quadrinho que eu acompanho e gosto muito. E assim como eu faço as animações com o Francesco, eu faço um quadrinho com o Érico San Juan, que são uns quadrinhos onde eu converso, né? É um quadrinho meu mesmo, eu ali de desenho. Não animado, mas de desenho, né? Conversando, entrevistando algumas pessoas que eu gostaria de ter trazido aqui no programa, mas obviamente não tenho mais oportunidade, como o Mussum ou a Hebe Camargo, que já não se encontram mais aqui, pelo menos nesse plano, né? Ô Francesco, agora eu tenho um vídeo que eu vi seu que você fala que a arte tem o poder de transportar as pessoas. Eu acho que alguma coisa nesse sentido que eu vi você falando. Pra onde você acha que você transporta as pessoas quando elas assistem suas animações?
Cara, eu acho que eu dou a oportunidade delas conhecerem um pouco o modo de ver a vida e um pouco delas se conhecerem, assim, sabe? Eu acho que a arte tem esse objetivo, assim, de você... conseguir expressar o seu jeito de ver a vida e de você dar pra pessoa uma oportunidade dela se conhecer, assim, sabe? Eu aprendi muito isso assistindo os filmes do Charlie Chaplin, que eu via que ele tinha uma comédia, mas sempre atrás da comédia dele tinha uma mensagem que ele queria passar, assim, sabe? Por mais que seja direta ou indireta, assim, sempre tinha uma coisa atrás do humor dele, assim, que complementava mais ainda e que eu conhecia ele e eu acabei me conhecendo, assim, sabe? Foi um jeito, assim... E a mesma coisa com Toy Story, assim, sabe? De contar histórias e da pessoa ver a vida de outras perspectivas. Porque eu acho que, às vezes a gente tem um modo de ver a vida um pouco limitado com o que passam pra gente, né? A gente aprende na escola, pô, a vida é isso aqui, ó. Só tem esse caminho aqui pra você seguir... E se você for nesse caminho aqui, ó, você vai se lascar. Então, vai ficar só aqui, só nessa parede aqui, ó. Porque vai ter essas sombras aqui passando. Então, essa aqui que é a realidade, né? Mas aí depois a gente sai da caverna e fala, pô, tem coisas mais interessantes pra eu aprender, né? Não preciso gostar disso aqui que eu tô vendo. Mas é um modo de eu conhecer as coisas como são, né? Conhecer as pessoas, conhecer a vida, assim, sabe? Por exemplo, eu acabei conhecendo um pouco mais da situação do Brasil quando eu comecei a ouvir Racionais, sabe? Uma coisa totalmente diferente da realidade que eu vivia, mas eu via que o Brasil tinha camadas que eu não conhecia, assim, ninguém me contava. Passava na TV, mas só de uma visão, assim, sabe? E de um modo muito superficial. E aí, com as letras do Racionais, eu falei, pô, tem mais coisa, né, que o brasileiro não conhece, que às vezes julga e acha que isso é aquilo, assim, que contaram pra ele, sabe? E eu acho que a arte tem esse poder pra protestar, pra agir, sempre de uma forma pacífica, sabe? Nunca ninguém vai acabar sendo ferido com aquilo que pensa, mas... Na verdade, sim, né?
Depende, então, né? Depende de como as pessoas encaram as coisas, né?
Sim, é verdade. Mas é sempre um ato de coragem as pessoas se expressarem artisticamente. E é um jeito muito bonito de você falar quem você é, sabe? E é um jeito legal, mais legal ainda do ser humano se entender como espécie mesmo. A gente é o único animal que consegue fazer a Mona Lisa, sabe? Então, isso e contar uma história atrás disso, sabe? Então eu acho isso a arte muito enriquecedora, sabe? E um jeito de se perpetuar por anos, assim, sabe? Você tava mostrando ali a sua coleção de museus ali com várias coisas de filme, sabe? Que já passaram anos e vai passar mais anos, assim, e a gente vai continuar aprendendo com aquilo que foi mostrado artisticamente.
Teve, imagino que, cara, você tá compartilhando conteúdo faz muito tempo, assim, né? E você tem um engajamento muito alto nas redes sociais, né? Tem comentários que às vezes o pessoal faz que te surpreende?
Cara...
Porque não dá pra acompanhar tudo, né?
É, sim. É, os comentários que me surpreendem é quando a pessoa fala, pô, eu tava triste aqui e esse seu vídeo aí me deixou feliz. Aí eu falo, pô, então foi bem feito, assim, valeu a pena. Mas, geralmente, o público acaba falando um pouco mais sobre, ah, foi muito engraçado, muito legal. E isso é legal, mas às vezes eu quero saber o que o público sentiu com isso, assim, sabe? Se ele, às vezes, fala que não gostou, mas o porquê que não gostou, sabe? Eu acho legal, assim, às vezes... Eu vejo às vezes alguém comentou assim numa animação. Aí essa semana ela pegou, ah, kkkk, achei muito engraçado, só isso, assim, sabe? Aí eu vi, tipo, o perfil da pessoa e fui falar com ela, por que você achou engraçado? Aí ela foi me falar, pô, por causa que aconteceu isso na minha família e eu me identifiquei. E aí eu mandei pra minha tia, ela achou muito engraçado, assim, sabe? Então eu fui lá.
Você teve que cutucar um pouco pra descobrir,
cutucar,
né?
Cutucar isso, assim, sabe? Pra tirar um pouco, pra tentar investigar um pouco mais, assim.
Mas tem gente que não gosta? Que fala, ah, que porcaria, ou que não sei o quê.
É, às vezes a pessoa fala que, pô, eu não gostei, assim, sabe? Aí eu falo, pô, é válido também, acho legal a pessoa não gostar também, ela tem esse direito, assim, do mesmo jeito que a pessoa vai gostar, ela, é normal a pessoa não gostar, sabe? Pode ser uma balança super normal.
Mas ela não fala, tipo, ah, não gostei por causa disso, não sei o quê.
É,
não, normalmente não.
Às vezes falam, mas eu acho que eu tento lidar isso... Eu tento aprender com isso, assim, sabe? Às vezes a pessoa fala de uma coisa que eu coloquei, eu falo, pô, realmente, isso aí ela pode não ter ficado legal, ela pode ter entendido errado. Mas eu sempre tento falar, pô, vê essa visão aqui, sabe? Que eu quis falar, não vai generalizando, assim. Às vezes a pessoa fala uma coisa que eu nem pensei. Um dia eu teve um problema de um quadrinho, na verdade, que eu tinha feito. Que eu tinha feito uma mensagem, assim, eu tinha colocado uma coisa que era pra ser engraçada, mas a pessoa entendeu de uma outra forma, assim, sabe? E aí eu falei, pô, mas não tem nada, nem passou pela minha cabeça, assim, sabe? Mas se a pessoa interpretasse daquela forma, poderia com certeza ser aquilo, assim, sabe?
Uhum.
E pra ela foi aquilo, mano, que eu tinha colocado, assim, sabe? E aí ela começou a falar, nossa, isso é aquilo... Aí eu fiquei, pô, mas não foi isso que eu tinha... Nem passou isso na minha cabeça. Aí é um pouco preocupante, né? Tipo, às vezes você colocar uma coisa que... E a pessoa interpretar errado, assim. Então, por isso que as pessoas, às vezes, têm que saber o que tá falando. Porque é disso mesmo, assim, sabe? Você vai postar uma coisa no YouTube e no TikTok. E aí, como é público diferente, é locais diferentes, às vezes, do Brasil. E aí vai... Pô, vai... Tipo, mano, tem muita gente do Brasil, assim, sabe? É 200 milhões de pessoas aqui no Brasil. E aí, pô, é muita gente que vai ter várias visões diferentes. Então, pode acontecer de interpretar de formas erradas, né? Algum grupo, algum local. Então, a gente tem que estar ciente do que pode acontecer.
Ô, Francesco, antes da gente finalizar, eu quero deixar a recomendação aqui pro pessoal acompanhar seu trabalho. Tudo no Instagram, TikTok e tal, não adianta procurar Francesco, né?
É Fracheco.
Fracheco, gente. E tem que até tomar cuidado, porque às vezes eu tô conversando aqui com ele, eu quase chamo ele de Fracheco.
Sim.
Mas ficou Fracheco, não é Francesco.
É, eu coloquei Fracheco porque era um jeito que minha prima me chamava quando era criança. Ah, Fracheco. Aí eu coloquei Fracheco e ficou, sabe? E aí eu falei, ah, vai ficar.
E legal que é diferente e nunca ninguém vai chamar Fracheco. Pode ter certeza disso, cara.
Sim.
Cara, agora pra gente fechar, o que que você pode compartilhar de aprendizado, assim, uma coisa bacana que você aprendeu durante todo esse tempo, pra quem compartilha conteúdo, pra quem produz conteúdo, principalmente aí nas redes sociais? O que que você pode dar, ou uma dica, ou alguma coisa que você aprendeu fundamental, assim, e falar, olha, isso aqui é muito bacana.
Ah, cara, nesses anos que eu tô na internet já, que eu comecei lá no finalzinho de 2019, Eu vejo que a internet é sempre mudanças, assim, sabe? Tipo, toda... Às vezes você pode encontrar um formato de vídeo, de se comunicar com o pessoal, mas você tem que tomar cuidado porque isso pode ser, pode mudar muito rápido, assim, sabe? Tipo, a internet pode mudar o algoritmo dela, então você tem que estar disposto a mudanças, assim, sabe? Tipo... aceitar isso e isso é normal, sabe? Então, você sempre busca alterar seu formato, buscar o que o público está consumindo essa semana, buscar novos jeitos de se comunicar, pensar lá na frente, pô, e depois, o que eu vou fazer disso aqui, né? Qual formato que eu posso seguir? Eu acho que é legal, tá sempre se inovando, buscando novos jeitos de se comunicar com o público e sempre... reconhecendo ele, né? Sabendo quem é seu público, o que o seu público quer consumir, sabe? Tipo, o que ele gostaria de ver que, pô, isso aqui ele vai comentar, assim, sabe? Tipo, é uma outra coisa que eu gosto de ver, tipo, olhar os perfis das pessoas e ver o que a pessoa compartilha de foto nos stories, quem ela segue, assim, pra eu entender mais ou menos aonde que ela tá, assim, sabe? Que isso o Instagram não, e TikTok e algoritmo nenhum compartilha, assim. O que essa pessoa gosta, assim, sabe? Isso aí você que tem que entender realmente.
Ou seja, a internet não é estática, né?
Não.
Ela pode mudar da noite pro dia. Você tá acostumado a fazer um negócio e de repente, putz, aquilo que eu fazia tava dando super resultado e agora não tá dando mais.
E é isso aí. Você vai ficar estagnado e vai culpar o algoritmo, mas não. Você só tem que estar sujeito à mudança mesmo. Como qualquer outra coisa da vida.
Muito bom. Francesco, obrigado por você ter vindo aqui. Finalmente marcamos esse encontro. E ó, a gente vai fazer muito mais animação ainda,
hein? Com certeza. Gosto demais. Sempre um prazerzão estar aqui. E foi um prazer demais estar aqui com vocês. Acompanha aí o Fracheco e o Fernando nas redes sociais.
Muito bom, cara. É isso aí. Obrigado, cara.
Valeu, Fernando. Até mais.
E ó, se você acompanhou até aqui, não esquece aí de deixar o seu like, o seu comentário, se inscrever no canal e também acompanhar lá o Fracheco, que eu tô de olho, tô vendo o que você tá fazendo, hein?
Valeu. E beber água, né?
Beber água, pra não dar pedra nos rins, é importante, cara.
É um perigo, é um conselho primordial.
Não é tão um perigo assim, o problema é a dor, né, cara? Porque a dor é cruel.
É verdade.
Valeu, até a próxima.